gera muitas dúvidas e, por conta disso, nós teremos um evento hoje em Ponta Grossa que vai debater a reforma trabalhista. Sobre isso, nós vamos conversar agora com a advogada trabalhista do Marins Bertoldi Advogados, Maíra Marques da Fonseca. Bom dia.
Bom dia, bom dia.
Esse evento, né, só para frisar aqui, é um trabalho em conjunto que está acontecendo aqui em Ponta Grossa, né, envolvendo diversos setores. Vai acontecer na agência regional da Sicredi Campos Gerais, na Nova Rússia, a partir das 8h30 da manhã. Então, todo mundo que quiser participar, pode participar. Essas mudanças, né, afetam na prática todos os envolvidos. Então, foi o escritório curitibano Marins Bertoldi Advogados que está promovendo, em parceria com o escritório Bittencourt e a Saraiva Advogados. Doutora, eu já começo perguntando sobre um dos pontos que é bem polêmico, mas não tão compreensível na reforma trabalhista, que é o acordado sobre o legislado, né? Um dos principais tópicos da reforma, o texto permite que o acordado entre sindicatos e empresas tenha força de leis para uma lista. O que, que significa isso na prática? Que os patrões podem decidir algumas regras independente das decisões de sindicato, é isso?
Na verdade, quando a reforma trabalhista traz essa novidade da sobreposição do negociado sobre o legislado, a intenção é que se dê bastante força para aquilo que é tratado entre os sindicatos ou entre os empregadores, os patrões e o sindicato dos empregados, né? Então, a reforma trabalhista tem alguns pontos de novidade aí para negociação individual, então, entre empregado e empregador direto, mas o termo negociado sobre legislado, ele visa dar bastante força para os acordos coletivos de trabalho e para as convenções coletivas de trabalho. Então, agora os sindicatos vão precisar ficar ainda mais atentos, né, às pautas aí dos seus representados, empresas ou empregados, para que as negociações coletivas sejam levadas adiante com bastante detalhamento, com bastante representatividade.
Doutora, com relação ao GRH das empresas, estamos preparados para essas modificações? Como é que vai ser essa operacionalidade, principalmente na visão do empresário?
Puxa vida, essa pergunta é excelente, porque o que a gente tem observado aí na advocacia, no nosso contato diário com as empresas, com os jurídicos, com os RHs, é que, na verdade, não tem nem como ninguém estar preparado. Por quê? Porque a reforma trabalhista entrou em vigor lá no dia 11 de novembro, mas só para vocês terem uma ideia, já no dia 14 de novembro surgiu uma medida provisória alterando diversos pontos da reforma. Então, a gente ainda está num processo de muita transformação e mesmo aqueles pontos que não foram alterados ainda geram muitas dúvidas. Então, o que a gente tem recomendado para o RH, para as empresas em geral, é muita cautela, muito cuidado, que a gente possa pensar juntos aí todas as alterações que pretendam ser feitas, porque realmente tem muita, muita coisa e muito elemento para ser pensado ainda sobre a reforma.
O que foi alterado, assim, quais os principais pontos nessa medida provisória?
Essa medida provisória alterou bastante coisa ali do conceito de trabalho intermitente, então trouxe alguns ajustes para o trabalho intermitente, aquele trabalho que permite que o empregado tenha carteira assinada, enfim, seja formalmente contratado, mas receba apenas pelas horas efetivamente trabalhadas. E a reforma trabalhista também trouxe mudanças ao conceito de salário e remuneração, aliás, a medida provisória, né, trouxe mudanças ao conceito de salário e remuneração da reforma, mudou alguns pontos também do tratamento do trabalho autônomo, mudou muita coisa com a medida provisória mesmo.
Doutora, é óbvio que é recomendado a advocacia preventiva, mas agora mais do que nunca?
Nossa, mais do que nunca, porque a gente tem visto se dizer muito que a reforma trabalhista vai gerar economias de imediato, né? Então há uma tendência da gestão das empresas no sentido de procurar já tomar medidas em prol dessa economia. Mas a gente que conhece as discussões que estão sendo feitas no judiciário, com o Ministério Público, a gente sabe que muitas dessas mudanças podem ser declaradas inconstitucionais. Então, agora o que pode representar uma economia de imediato, no fim das contas, tem aí um risco de gerar um passivo bem perigoso para as empresas no futuro. Então, tudo tem que ser feito com mais precaução, mais prevenção, sem dúvida nenhuma.
Eu quero destacar aqui algumas mudanças, né, principalmente para os trabalhadores. Parcelamento de férias. Sabíamos que isso já acontecia de uma forma não legalizada, mas acontecia, mas agora, dentro dessa reforma trabalhista, as férias podem ser parceladas em até 3 períodos. Mas como é que funciona isso? É preciso que haja uma negociação, vamos dizer assim, entre empregado e trabalhador.
Sim, realmente, isso é uma das super novidades aí da reforma, né? E agora é possível que as férias sejam fracionadas de fato em 3 períodos, mas um dos períodos tem que ter no mínimo 14 dias e os outros dois não podem ter menos que 5 dias. E além disso, é fundamental que o empregado concorde com o fracionamento. Então, para que seja válido o fracionamento, tem que ter o consentimento do empregado.
Ou seja, o patrão não pode impor, então, que o funcionário ou tire apenas 30 dias, ou fique em 3 períodos, ou em 2. Isso tem que ser de fato negociado.
Olha, aí está mais uma dúvida que a gente tem tido sobre o texto da reforma, porque a gente não sabe, pelo texto da lei, se vai precisar de consentimento só para fracionar em 3 períodos, porque antes a gente já podia fracionar em 2 sem consentimento do empregado. E o novo texto legal não esclarece se para fracionar em 2 precisa ou não do consentimento do empregado, se para manter em 30 dias basta o empregador decidir assim. O que a gente sabe com certeza é que para fracionar em 3 períodos, o empregado precisa concordar. O resto agora vai depender de interpretação, de entendimento da lei, enfim, a gente está aí numa zona de alguma insegurança jurídica com relação a isso.
Todo mundo concordava que tinha que ter uma reforma trabalhista. Agora, esta reforma veio, a contemplar aquilo que devia ser contemplado para melhoria do nível de emprego? O que que a senhora acredita pela sua visão? Eu sei que faz pouco tempo que está em prática, mas vai melhorar o nível de emprego efetivamente? Porque era isso a proposta do governo, né?
Olha, eu acho que a chave da questão está nesse pouco tempo, né? Porque realmente a gente estava precisando repensar, né, a regulamentação das relações de trabalho no Brasil. Mas, gente, foi uma mudança super, super ampla, muito detalhada, enfim, mas ela foi feita muito rapidamente, em pouquíssimo tempo. Então, houve quase nenhum debate com a academia, então com os professores de direito do trabalho, doutrinadores, com os advogados, com a magistratura, com o Ministério Público. Então, no fim das contas, agora, quando a gente vai ler o texto que a gente esperou, né, por ele tão ansiosamente, a gente fica com algumas frustrações aí, porque tem diversos pontos que deixam dúvidas, tem pontos contraditórios, enfim. Então, a gente está ainda assim, realmente num quarto escuro, sem saber o que vai acontecer daqui para frente. E o que a gente tem conseguido enxergar, vamos dizer assim, é 1 metro na nossa frente. E para esse 1 metro, o que a gente tem recomendado é cautela, cuidado, vamos devagar, enfim, né? Então, ainda é muito difícil prever o que vem pela frente.
Ainda falando sobre essas mudanças que afetam principalmente os trabalhadores, o intervalo, o horário de almoço passa a ser de apenas meia hora agora?
O intervalo pode ser de meia hora se isso for negociado pelos sindicatos, né? Então, esse é um dos pontos que passa a poder ser objeto de acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, que antes não podia. Era sagrado, né, o intervalo de pelo menos 1 hora, ele só podia ser reduzido para menos de 1 hora com autorização do Ministério do Trabalho, então uma autorização do Poder Executivo. E agora não, por negociação coletiva é possível reduzir para até meia hora.
Na sua visão, o que que foi a maior modificação dessa lei?
Olha, são tantas modificações, mas assim, a grande, a chave, né, fundamental da reforma trabalhista é essa intenção de dar mais autonomia para as partes, né, possibilitar que o empregado possa negociar livremente alguns termos do contrato de trabalho, e principalmente que quando representadas por seus sindicatos, as partes tenham muito poder para definir como é que vai ficar a cara ali do tratamento jurídico para os contratos de trabalho das categorias respectivas. Então, esse foi o cerne da reforma trabalhista, sem dúvida.
Tem um outro ponto polêmico que envolve a questão das gestantes e lactantes, né, que não podem trabalhar em atividades que têm um grau máximo de insalubridade. Mas a reforma trabalhista estava colocando que ela poderia, que ela só não pode trabalhar em locais como esse se tiver um atestado médico comprovando. Isso ainda está valendo mesmo com a medida provisória?
A medida provisória tocou nessa matéria também, porque é claro que colocar gestante atuando como regra em atividades insalubres de grau mínimo ou médio, salvo se ela apresentasse algum atestado de saúde em sentido contrário, foi um ponto muito criticado, não é? Porque coloca em questão a saúde não só da gestante, como da própria criança. Então, a medida provisória mudou o tratamento dessa matéria. Então, agora a regra é que a gestante seja afastada de todas as atividades insalubres, e aí ela pode trabalhar nas atividades insalubres de grau mínimo ou médio se apresentar um atestado de saúde garantindo que sim. Então, antes é o contrário, ela tinha que apresentar um atestado para sair dessas atividades. Agora não, ela sai automaticamente e pode voltar para as de grau mínimo e médio durante a gestação se apresentar um atestado de saúde de segurança, né, dizendo que ela pode atuar ali sem problemas para ela ou para a criança.
Um dos estímulos para essa lei foi também a questão da justiça do trabalho. Um grande número de processos trabalhistas com relação à justiça do trabalho. Será que vai modificar isso? Ou, num primeiro momento, vai até aumentar, fruto justamente dessa dúvida por parte dos dois lados, tanto do empregador como do trabalhador? Como é que a senhora vê a justiça do trabalho agora?
Eu acho que agora a reforma trabalhista impõe, porque tem algumas punições aí que não eram previstas para o processo de trabalho, mas ela passa a impor aos advogados um cuidado muito maior com os pedidos que vão ser debatidos, com o tratamento da prova que vai ser dado a esses pedidos. Então, assim, a gente ainda não tem certeza se vai haver redução no número de ações, mas sem dúvida nenhuma vai haver redução no número dos pedidos das ações. Provavelmente vocês já ouviram falar, né, que uma ação trabalhista ela tem pedido de A Z. Tem dezenas de pedidos. Porque até aqui o empregado poderia de fato pedir tudo, né? Enfim, e aquilo que não ganhasse simplesmente seria excluído da condenação sem nenhum tipo de ônus, né? Agora, gente, a reforma trabalhista traz para o direito do trabalho os tais dos honorários de sucumbência, né? Então a gente tem que pensar bem naquilo que a gente coloca na petição inicial, porque o que a gente perder fica sujeito à incidência de honorários de sucumbência que o empregado vai ter que pagar para o advogado do empregador. Então, assim, sem dúvida nenhuma, as ações vão mudar de cara. Isso a gente tem certeza absoluta. Mas quanto ao volume total de ações, agora só o tempo dirá.
Do seu ponto de vista, doutora, quem ganha mais com essa reforma trabalhista, empregadores ou empregados?
Olha, eu acho que essa é a pergunta mais difícil, porque, sendo bastante honesta nesse momento, me parece que até aqui ninguém está ganhando muita coisa. Porque, claro, que a intenção da reforma trabalhista, né, entre os pontos ali, havia uma proposta de promover ao empresariado maior liberdade para a organização dos contratos, enfim. Mas essa questão dela ter sido feita tão rapidamente, com tão pouco debate e ter tantos pontos que ainda carecem de esclarecimento, deixa o próprio empresariado numa situação de muita insegurança jurídica. Então, o empresariado também está de mãos atadas e a classe trabalhadora também está numa situação de insegurança. Então, também agora, mais do que nunca, é fundamental que haja diálogo. Por isso, eu tenho dito tanto da importância dos sindicatos. O sindicato dos trabalhadores precisa dialogar com os sindicatos patronais, com as empresas, porque só com o diálogo é que a gente vai chegar a entendimentos daqui para frente.
Hoje, no evento, qual é o debate fundamental? É trabalho? Vai ter outras pessoas participando? Está aberto ao público? Como é que vai ser isso?
Vai sim. A gente já chegou ao número esperado de inscrições, mas a gente está de portas abertas lá. Então, quem tiver interesse, pode ir até lá, né, até o Sicredi. A gente vai avaliar na hora se vai conseguir ter cadeira para todo mundo sentar, né? Então, a questão é só essa de ter cadeira, mas todos são bem-vindos. Vamos falar lá hoje, eu e a minha sócia do Marins Bertoldi, a doutora Thaís Poliana. Nós somos também professoras de direito do trabalho, então a gente procura trazer uma contextualização sobre a reforma. E junto com a gente vai ter a Priscila Jaronski, que é diretora da Casa da Indústria aqui de Ponta Grossa, vai ter a doutora Heloísa Bittencourt, do Bittencourt e Saraiva, e vai ter também uma participação muito bacana da Ruth Bandeira. A Ruth Bandeira é uma das sócias da empresa Propósito Transcert, que é uma proposta de gestão de capital humano. Então, como é que os grandes talentos podem se colocar no mercado nesse contexto da reforma? Como é que as empresas também podem gerir os grandes talentos? Então, a ideia é que seja um evento muito voltado à prática. A gente vai evitar o tal do juridiquês lá, né? Então, a ideia é, de fato, resolver, pensar junto com os RHs aí
para esclarecer
as
dúvidas
dúvidas.
mesmo, né?
Isso aí, isso mesmo.
Então, só reforçando que o evento começa às 8h30 no auditório da sede regional da Sicredi Campos Gerais, que fica na Ernesto Vilela, na Nova Rússia, nova sede, né, da regional da Sicredi Campos Gerais. O evento começa às 8h30, dura quanto tempo, doutora?
O evento vai durar a manhã inteira, então pode se preparar para passar amanhã lá com a gente.
Eu gostaria de agradecer a participação da advogada trabalhista do Marins Bertoldi Advogados, Maíra Marques da Fonseca, e um bom dia.
Obrigada, pessoal. Um bom dia e até lá, viu?
7h51, nós vamos ao intervalo. Na sequência, voltamos com mais informações.